Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje temos o prazer de receber em nosso programa Bernardo Costa Ferreira, um pesquisador brasileiro e executivo de projetos na empresa TerraGraph, que trabalha com planejamento, estratégia e decisão. Ele veio aqui a Pequim para participar de um seminário sobre as relações sino-brasileiras. Em primeiro lugar, Bernardo, um prazer, uma honra te receber e conversar contigo aqui na capital chinesa.
Um prazer estar conversando aqui com você, José Medeiros, nesse local tão especial que nós encontramos aqui de forma inesperada, após o quinto seminário aí das questões sino-luso-brasileiro, e estou aberto às suas perguntas sobre as questões que vierem a ser mais necessárias nesse momento.
Você já falou que esteve aqui para participar de um seminário sobre perspectivas das relações sino-brasileiras. Então, compartilha para os nossos ouvintes qual foi o foco da tua intervenção nesse seminário.
O foco principal dessa intervenção, o resgate que a gente tem feito das relações sino-luso-brasileiras, principalmente de uma perspectiva histórica, né? A gente trabalha no resgate da mundialização, em contraponto à globalização que as pessoas tanto falam, trazendo a reflexão intelectual de que o mundo construído atualmente se deu sobre as rotas de navegação que foram implantadas ainda pelos portugueses. E todo o desenvolvimento que veio a partir disso se constituiu no mundo que nós conhecemos hoje. Então, é muito importante que nós tenhamos a noção de que a construção do mundo ela é portuguesa, com grande participação, sim, e com grande capacidade de uma ampliação hoje do Brasil, em parceria com o seu maior, digamos assim, mais significativo parceiro mundial, que é a China atualmente.
Você fez questão de diferenciar globalização de mundialização. Na visão de um pesquisador, qual é assim, a sutileza dessa diferença?
A sutileza dessa diferença reside principalmente no fato de que nós temos, a partir do pós-guerra, uma substituição dos valores então vigentes, dos conhecimentos então vigentes no mundo, por valores de origem anglo-saxã. A globalização vem substituir a mundialização, após a queda do muro de Berlim, para ressaltar muito mais a ampliação da comercialização, enfim, dessa pasteurização, né, que a gente teve no mundo, que nada mais fez do que pasteurizá-lo para explorá-lo melhor comercialmente. Enfim, é a substituição de um termo, como tantos outros, e que substitui uma parcela importante da história, e que se nós não tomarmos cuidado disso, nós teremos grandes perdas significativas do ponto de vista intelectual e de reflexão do mundo moderno.
Ou seja, a ressignificação ela não é casual, ela é proposital. Ao ressignificar, pode forjar esquecimentos, né? E você está deixando isso muito claro. Você também faz parte do Conselho de Notáveis do IBECAP, que é esse Instituto de Estudos da Ásia Pacífico. Fala um pouco também do IBECAP, que é uma instituição que tem trabalhado intensamente para a construção dessa ponte entre China, Brasil, enfim, o mundo lusófono.
O IBECAP foi constituído já está fazendo 10 anos, né, no ano que vem, constituído pelo professor Severino Cabral, da Escola Superior de Guerra do Brasil, que viu já em 1990 a necessidade de se constituir um instituto para fins de estudo da relação da China com o Brasil. É importante notar que essa observação dessa necessidade foi feita pelo professor Severino na década de 70, né? Ou seja, ele é destacado inclusive pelo embaixador da China no Brasil como o pioneiro dos estudos das relações China-Brasil. Então a constituição desse instituto levou a um aumento da massa crítica desse pensamento tão necessário hoje. E o Instituto Brasileiro de Estudos China-Ásia-Pacífico explora as vertentes, no caso, estratégicas e de relação cultural entre os dois países. E não só entre os dois países, mas China e considerando todo o mundo asiático que gira em torno dessa grande potência.
Bernardo, o que tem te marcado nessas viagens à China?
A verdade, vir à China, e eu já estou a segunda vez aqui na China, e o mais interessante é que 6 meses após a minha primeira vinda, peguei a primeira vez uma fase de bastante calor no verão extremo e agora estou no contraponto, que é o ponto mais, né, estamos passando por um frio muito forte. Mas a minha relação com a China, ela vem de uma longa data, né? Eu já fui praticante, inclusive, de artes marciais, gostava muito de cultura chinesa e sempre tive como referência uma China bastante tradicional. Me impressionou muito chegar aqui e ver a potência que é atualmente, né? Obviamente, tenho muitos estudos e referências intelectuais, mas é impressionante quando você põe os pés aqui e se depara com a realidade. É um país realmente poderoso, com uma amplitude, uma envergadura cultural que está recebendo grandes investimentos do governo, enfim, de se preparam para o futuro, e que não nos deixa dúvidas de que eles estão realmente se preparando para o futuro, se preparando para permanecer a potência que é. Impressiona do ponto de vista intelectual, envergadura política, intelectual também dos políticos e da população, né? Que a gente vê que possui um espírito de ser muito forte. Isso me marcou, me marca bastante.
Por que que seria vantajoso a intensificação da aproximação que está acontecendo, né, entre brasileiros e chineses? Na tua leitura, por que é tão relevante esta aproximação?
Na história da humanidade, a gente sabe que os povos que constituíram a sincretização, né, entre as diversas variáveis que tinham nos seus territórios, se tornaram povos que foram referências para o planeta. Temos aí a Grécia, temos o Império Romano, obviamente com grande importância para a humanidade. O Brasil é, por si só, um país que sincretizou todas as crenças e todos os povos que lá pisaram. É um país notável desse ponto de vista. E a China, por si só, também, na sua história, teve essa sincretização. Ambos os países passaram por um burilamento muito forte. Seus povos são resistentes, do ponto de vista cultural, gostam da sua cultura, defendem seus territórios, têm orgulho das suas origens e são os grandes gigantes dos dois lados do planeta. O que você pensa, nesse caso, se os dois se juntarem para constituir uma nova ordem mundial multipolar, muito mais justa e que tenha com fim essa estabilidade mundial? Isso aí é uma coisa para se pensar, para os ouvintes pensarem, né?
Quando você fala estabilidade, você está pensando um mundo de paz, onde as pessoas, a cultura possa fluir e desenvolver mais as relações de amizade mesmo entre os povos, valorização de outros valores humanos, que se estivermos em momentos de tensão e de guerra, fica praticamente impossível.
Isso fica muito evidente na política externa brasileira e chinesa, né? Que tem como principal premissa a não intervenção nos assuntos dos outros países. Ou seja, os dois países respeitam muito as decisões internas dos demais países do planeta, e isso por si só já é uma premissa muito importante para a estabilidade da paz mundial.
Ô Bernardo, você esteve numa ópera chinesa. Pelo que você estava conversando aqui, você se emocionou muito. Fala um pouco, descreve um pouco desse teu sentimento no teu primeiro contato com a ópera chinesa aqui em Pequim.
Foi muito interessante estar presente nessa ópera, porque, obviamente, sem entender uma palavra do que estava sendo dito, mas eu foquei bastante, principalmente no sentimento transmitido pelos atores e mais ainda pelo sentimento que ficava exposto pelos espectadores, né? A pessoa que estava comigo, a aluna Renata, me transmitiu algumas...
Era chinesa.
Me transmitiu algumas orientações sobre o que estava se passando na peça. E ligando todos esses pontos, eu percebi a grandeza dos valores morais que estavam sendo transmitidos. E que são valores universais. E então eu fiquei muito emocionado com aquilo, né, profundamente emocionado com aquilo, tão emocionado que nem mesmo ela, chinesa, conseguiu compreender o alcance da minha emoção, né? Mas eu fiquei extremamente tocado por aquilo e percebi o quanto nós somos, na verdade, povos muito semelhantes, muito próximos uns dos outros.
Olha, agora vamos assim sair da China e ir para Brasília, porque você é de Brasília, não é? Brasília, grande parte sabe que é a capital do Brasil, mas o que é que você destaca de Brasília, assim, de muito especial, que marca você lá no seu cotidiano?
A Brasília é uma cidade espetacular, né? Ela, pelo desenho urbano dela, ela incrementou uma nova ordem também no Brasil. A princípio é uma cidade fria, mas quando se descobrem as relações humanas ali, e obviamente se descobrem amigos, é muito mais fácil você explorar a cidade e ver toda a beleza que está nela. Eu fico muito feliz de terem já voos diretos da Europa que vão para Brasília. Fico mais feliz ainda, né, ressaltando e fazendo propaganda da minha terra natal, Belém do Pará, que já tem também voos de conexão direto para a Europa. E ambas as cidades são espetaculares. Convido a todos a conhecerem.
História repuxando história. Em Belém do Pará tem assim umas comidas que são marcantes, porque ali naquele conjunto que tem Belém do Pará, Manaus como capital ali do estado da Amazonas, a Amazônia, né? A força da cultura indígena é muito presente. Por exemplo, você falou Belém do Pará, eu lembrei de um tacacá, um tucupi, né? Enfim.
É, como eu falei ainda há pouco, o Brasil ele é um país que é referência nessa parte do sincretismo, né? A gente sincretizou diversas culturas e Belém do Pará especialmente é um local especial porque é um polo, né? A porta de entrada para a Amazônia e é o polo do sincretismo também. Nós temos lá comidas maravilhosas que possuem grande parte raízes indígenas. Temos a maniçoba feita a partir das folhas da mandioca, que devem ser cozidas por 7 dias por serem venenosas. Temos o tucupi, de origem também da mandioca, o tacacá, entre outras comidas maravilhosas.
Frutas
especialíssimas, né? Como o bacuri, o cupuaçu. Enfim, todos esses matizes aí da gastronomia que hoje já tomaram conta do mundo, né? E eu achei interessante Amsterdã tomar um suco de cupuaçu no aeroporto. São reflexos desse sincretismo, dessa mistura tão importante. E essa mistura que vai levar, né, ao Brasil e ao mundo e à própria China a serem as potências que são para essa estabilidade mundial.
Olha, agora nessa conversa com o Bernardo Costa Ferreira, vamos conversar um pouco dessa parte empresarial. Ô, Bernardo, você tem uma empresa chamada TerraGraph. Fala um pouco dessa tua empresa, o trabalho, enfim, e também dos teus propósitos neste campo empresarial.
Bom, a TerraGraph é uma empresa que foi fundada em 2006 para dar suporte a projetos a empresas brasileiras na África, sobretudo Angola e Moçambique. Inicialmente nós entramos para realizar trabalhos na área de ciências exatas, sobretudo mapeamento, cartografia, e a empresa foi crescendo. Hoje ela atua nas áreas de engenharias, desenvolvimento de projetos, tecnologia da informação, defesa e segurança e, obviamente, a área de planejamento estratégico, sobretudo nas relações aí do mundo lusófono. A gente analisa principalmente a aplicação, né, e o aperfeiçoamento, a ampliação da língua portuguesa para a união entre esses territórios.
Digamos que você também criou uma empresa, mas que está ligada dentro de um objetivo estratégico que você acredita ser necessário, que é unir cada vez mais, juntar cada vez mais essas pessoas que têm um sentimento comum pela doçura da própria língua, como costumam dizer os macaenses e os damanenses, enfim, a doçura do português.
Sim, como a gente mesmo estava conversando aqui, né? O português é essa coisa doce, né? Como os próprios portugueses me disseram na semana passada, né? O português é esse doce cantante, né? Nós somos afetos uns dos outros, nós somos simpáticos uns dos outros pela língua. E é uma língua interessante, porque quem as fala também desenvolve uma capacidade de transmissão do sentimento, que é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito própria, né? Então eu vejo, obviamente, um espaço de negócios do ponto de vista empresarial, mas eu vejo também uma riqueza humana muito grande, que deve ser conectada e ampliada para todo o mundo.
Então, compartilha para os nossos ouvintes o endereço da sua empresa.
Ah, perfeito. A empresa pode ser acessada pelo site na internet, www.terragraph.com.br. E lá vocês podem ter acesso aí às nossas atividades. Entre outras atividades que a empresa desenvolve também, em parceria com o IBCAP, Instituto Brasileiro de Estudos China-Ásia-Pacífico, a gente está colocando um novo site no ar, que é o www.ibcap.org. E os endereços de contato também estão lá.
Finalmente, agora, o Bernardo Costa Ferreira, é uma honra, um prazer te receber aqui no Sala de Visitas. Muitíssimo obrigado. E quando estiver vindo aqui pela China, por favor, nos procura, porque vai ser um prazer estar aqui, encontrar você e continuar papos tão agradáveis como esse.
Foi um grande prazer estar aqui e, obviamente, também devolvo o convite, né, para você também, estando no Brasil. Por favor, entre em contato para que nós possamos fazer uma sala de visita Brazuca. Um abraço.
Um abraço, obrigado.